semana em África.
Abrimos o recapitulativo desta semana em África com Angola, que no passado fim de semana se despediu de Jonas Savimbi, líder histórico da UNITA, morto em combate em 2002 e cujo corpo, restituído à família após ter ficado 17 anos sob a custódia do governo, foi sepultado na província do Bié. Cerimónias de homenagem a Savimbi foram organizadas. Paulo Lukamba Gato, segundo líder da UNITA, após a morte de Jonas Savimbi, considerou que esta restituição dos restos mortais de Savimbi aos seus próximos é um sinal positivo para a consolidação da paz.
É verdade que foram muitos anos de conflito e com certeza temos de andar com algumas cautelas, mas o facto mesmo do velho ter sido ontem oficialmente libertado e entregue à família para podermos organizar esta cerimónia, eu penso que é bom sinal.
Angola também se despediu esta semana do ativista angolano dos direitos humanos e diretor da ONG Omunga, José Patrocínio, que faleceu aos 57 anos no sábado passado. Numa entrevista à RFI em outubro de 2017, José Patrocínio comentou a eleição de Angola para o Conselho dos Direitos Humanos da ONU, mandato de 2 anos que se prolonga até ao próximo ano.
Houve conquistas grandes com este processo eleitoral e, portanto, eu penso que a entrada de Angola na Comissão dos Direitos Humanos pode ser realmente um fator importante para impulsionar algumas mudanças nessa área.
Ainda relativamente à Angola, decorreu entre terça e quinta-feira a primeira Conferência Internacional sobre Petróleo e Gás, com a presença de mais de 50 expositores, entre as quais grandes empresas internacionais. Na abertura do evento, o chefe de Estado angolano, João Lourenço, renovou a prioridade para o seu executivo da construção de refinarias.
Tendo em consideração que Angola importa cerca de 80% dos derivados do petróleo que consome, por falta de capacidade de refinação interna, o executivo colocou entre as suas principais prioridades a construção da grande refinaria de Lobito, a de Cabinda e a requalificação da refinaria de Luanda. Deixamos ainda em aberto a possibilidade de mais uma refinaria, neste caso no Soio. O executivo decidiu pelo aumento da capacidade de armazenagem de combustíveis e lubrificantes e da rede de postos de abastecimento em todo o país, contando com a iniciativa privada para o alcance deste objetivo.
Noutras latitudes, em Moçambique, terminou no passado fim de semana a Conferência Internacional de Doadores na cidade da Beira para a reconstrução das zonas afetadas pela passagem dos ciclones Idai e Kenneth. Durante esta conferência, a comunidade internacional anunciou o apoio de 1/3 dos 3,2 mil milhões de dólares necessários. Mais pormenores com Orfeu Lisboa.
Encerrou na cidade da Beira a Conferência Internacional de Doadores sobre a reconstrução após ciclone Idai e Kenneth, iniciada na sexta-feira, com a promessa dos doadores de canalizarem parte dos 3,2 mil milhões de dólares norte-americanos necessários, revelou o chefe de Estado moçambicano.
Prometemos trabalhar junto dos parceiros para, em conjunto, identificarmos mais formas de financiamento do programa de reconstrução. Conseguimos 1/3 aqui e acreditamos que, ao longo do tempo, os 2/3 que ficam serão realizados.
O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário assegurou o uso transparente dos fundos a serem canalizados.
E o governo tudo fará para garantir que os recursos a serem alocados para o processo de reconstrução sejam aplicados de forma transparente.
A conferência de doadores que decorreu na cidade da Beira foi também marcada pelo anúncio pelo executivo moçambicano da criação em breve de um fundo de calamidades.
Também na atualidade moçambicana, no passado fim de semana, o presidente Filipe Nyusi avistou-se no centro do país com o Ossuf Mohamed, líder da RENAM na oposição. No final deste encontro, o presidente garantiu que até agosto será rubricado um acordo de paz definitiva com o principal partido de oposição do país.
Durante o mês de junho, vamos começar com o processo de desarmamento e também o processo de reintegração. Naturalmente, há aspectos jurídicos que têm que nortear isso. Por exemplo, uma das questões que temos que ver é a questão da amnistia. A lei da amnistia tem que ser criada. Mas o mais importante é que decidimos que, o mais tardar, no início do mês de agosto, a cessação definitiva ou então o acordo de paz de definitivo tem que ser celebrado.
Ossuf Mohamed, líder da RENAM, também se mostrou satisfeito com os avanços alcançados.
Gostaríamos que, em agosto, pudéssemos ter o acordo de cessar fogo. Foi um encontro muito importante para o país e para o mundo. Vamos realizar as eleições sem que tenhamos as forças da RENAM nas matas. Vamos desmobilizar e outra parte vai para a Polícia da República de Moçambique. Foi uma boa conversa e temos a esperança que isso vá acontecer.
Também na atualidade moçambicana, o antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zukula, foi detido na terça-feira em Maputo, no quadro do caso Odebrecht, em que ele é acusado de ter recebido subornos no valor de 315 mil dólares para viabilizar a construção do aeroporto de Nacala. Mais explicações novamente com Orfeu Lisboa.
Paulo Zukula é acusado de ter recebido em subornos da construtora brasileira Odebrecht 135 mil dólares norte-americanos para viabilizar a construção do aeroporto de Nacala. Foi igualmente detido no âmbito do mesmo processo nas mãos do Gabinete Central de Combate à Corrupção. Emiliano Finocchi, um arquiteto de profissão, na altura dono da construtora Geoprojetos Construções. Aliás, no seu Informa Nação, em abril, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchila, fez menção a este caso em que o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, detido na África do Sul, terá recebido 250 mil dólares de suborno.
Noutro quadrante, no Sudão, esta semana, o Conselho Militar da Transição, que derrubou o presidente sudanês Omar al-Bashir no dia 11 de abril, voltou atrás na promessa de restituir o poder aos civis, seguindo-se assim uma severa repressão dos manifestantes que reclamam há meses uma transição, incluindo as forças vivas do país. De acordo com ONGs, terão havido mais de 100 mortes no espaço de 3 dias de violência. Os atuais donos do poder falam em números menores. Perante esta situação, a União Africana suspendeu o Sudão da sua organização. Entretanto, na Argélia, onde a rua também reclama a restituição do poder aos civis depois da demissão do presidente Bouteflika, as autoridades anunciaram a anulação das presidenciais que estavam previstas em julho e cuja organização era rejeitada em bloco pela oposição. Os donos do poder, contudo, afirmam pretender organizar eleições a breve trecho, anúncios que não desmobilizaram a rua, que em número, nesta sexta-feira, tornou a reclamar a sua demissão. Na Guiné-Bissau decorreram na quinta-feira 3 manifestações, o Bloco de Oposição PRS-MADEM, o Bloco encabeçado pelo PAIGC e, noutro quadrante, 2 sindicatos desceram à rua para reclamar melhorias salariais. Mais pormenores com Moussa Baldi.
Esta quinta-feira, várias correntes da sociedade guineense saíram às ruas de Bissau para se manifestarem. Os partidos PRS e MADEM manifestaram-se para exigir a conclusão da eleição dos membros da direção do Parlamento. As mulheres dos partidos da nova maioria parlamentar realizaram uma vigília para exigir do presidente guineense a nomeação do novo governo e 2 centrais sindicais puseram os trabalhadores nas ruas para exigir melhorias laborais. As 3 manifestações decorreram de forma pacífica, ainda que vigiadas de perto por importantes dispositivos da polícia.
Esta semana ficou igualmente marcada pelas declarações do presidente guineense José Mário Vaz, que no passado domingo confirmou em declarações à imprensa que não iria indigitar o novo primeiro-ministro enquanto não for ultrapassado o impasse no Parlamento.
É preciso realmente diálogo político na Guiné-Bissau. A Assembleia Nacional Popular existe precisamente para isso, para as pessoas dialogarem, para as pessoas conversarem, discutirem. Porque através do diálogo, através das negociações e compromissos, é possível fazer o país sair da situação em que está. E nós estamos à espera disso.
Em São Tomé e Príncipe, na quinta-feira, o presidente Evaristo Carvalho esteve reunido pela primeira vez desde a sua entrada em funções em 2016 com o Conselho de Estado. Nesta reunião foram abordadas as recentes fricções encontradas a nível institucional com o governo dirigido desde o final do ano passado por Jorge Bom Jesus. Eis o balanço com Maximino Carlos.
Não haverá queda do governo. Está afastada esta ideia. A garantia foi dada pelo ex-presidente Pinto da Costa, membro do Conselho de Estado, à saída da reunião esta quinta-feira deste órgão de consulta do presidente da República.
Não vai haver queda do governo. O que saiu é a necessidade da gente encontrar, criar um espaço para um melhor entendimento entre os órgãos, para haver o diálogo entre os órgãos da soberania, sem o qual corremos o risco de fazer política em função de interesses partidários.
Pinto da Costa disse que vão ser criadas condições para que se venha ter um diálogo permanente, um diálogo, segundo ele, a ser liderado pelo próprio presidente Evaristo Carvalho.
Em Cabo Verde, esta semana, o governo assinou um acordo para a construção daquela que será a maior central solar fotovoltaica do país. Esta infraestrutura vai ser erguida no município de São Miguel, no interior da Ilha de Santiago, por um custo de 100 milhões de euros. Mais pormenores com Odair Santos.
A maior central solar fotovoltaica de Cabo Verde vai ser construída no município de São Miguel, interior da ilha de Santiago. Vai ocupar uma área de 22 hectares e tem a capacidade para produzir 10 megawatts. Ao presenciar a assinatura do contrato para implementação, construção e exploração da central solar fotovoltaica entre o governo e a empresa vencedora do concurso público, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva considerou ser um momento marcante para o país, porque o projeto tem impacto a vários níveis. Integrada no Programa Nacional para a Sustentabilidade Energética, a central solar fotovoltaica de Calheta de São Miguel vai custar 100 milhões de euros e deverá ficar concluída em setembro de 2020.
E assim fechamos esta Semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.